No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje comigo, Ana Rogers, estou substituindo o Joel Scala, que volta na próxima semana. Hoje vamos falar sobre suicídio. O relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicado em 2014, fez um alerta. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano em todo o mundo. Representando uma morte a cada 40 segundos, 75% dos casos ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo o relatório, o Brasil é o oitavo país com mais suicídios. O relatório afirma ainda que há mais mortes causadas por suicídio do que por guerras e homicídios juntos. No Brasil, 25 pessoas por dia tiram a própria vida, e para cada morte há entre 10 e 20 tentativas. Os nossos convidados para falar sobre esse tema são Wolf Singel, psiquiatra nutricional, membro da Associação Paulista de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde, Wolf. Obrigada por estar aqui conosco.
Prazer estar de novo com vocês aqui.
Falando brevemente, só para uma introdução, porque a gente vai falar no decorrer do programa, mas é o que representa esse quadro com um número tão alto aqui no Brasil?
É como o suicídio ele tem uma característica clandestina ainda, ele é vivido de uma maneira às escondidas, né? Então ele assume uma característica muito peculiar, porque é mais difícil de você amparar. E é um tema muito, muito atual, inclusive nas redes de psiquiatria, da própria psicologia, porque como captar, como prevenir, como intervir é um grande desafio.
E também está aqui em nossos estúdios Carlos Correia, voluntário e coordenador nacional de divulgação do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Prazer tê-lo aqui conosco.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão delicado, né, tão difícil de abrir um espaço para a gente falar sobre isso, né?
E como o CVV tem atuado nessa questão, né? A gente sabe que o CVV tem salvo muitas vidas, né?
É, o CVV já existe há 54 anos, né? Então, digamos que é um trabalho que a sociedade admira, mas é muito desconhecido pelas pessoas que precisariam usar o serviço dos voluntários, né? Para poder desabafar, enfim, uma situação crítica, que é o que nós oferecemos. A gente não faz terapia, não faz nada disso, mas a gente oferece um ombro amigo para essa pessoa desabafar, se ela precisar conversar com alguém num momento crítico.
Muito bem, então durante o programa nós vamos saber mais sobre o trabalho do CVV.
Vamos lá.
E nós temos hoje aqui também o nosso colunista, o Franklin Valverde, jornalista, que está dividindo a apresentação aqui do programa comigo. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Wolf, Carlos e você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Este é um tema difícil, que as pessoas evitam, né? Evitam falar, há um certo tabu, né, em falar sobre isso, mas um tema extremamente necessário. Este mês é o mês, né? Um mês em que se lembra essa questão do suicídio, né? Então é um tema extremamente necessário.
Até nós, como jornalistas, a gente sabe que não existe um acordo, uma legislação, mas existe um acordo tácito nas redações para divulgar o menos possível os casos de suicídio. Porque até alguns estudos que foram feitos alguns anos atrás apontam que sempre que sai uma notícia a respeito de um suicídio, aumenta o número de suicídios.
E então, esta semana nós tivemos duas notícias.
Né? Eu estou aqui até com a página do que saiu publicado no jornal O Estado de São Paulo e alguns comentários que até durante o decorrer do programa eu gostaria que nossos convidados até comentassem o que alguns psiquiatras e psicanalistas estão dizendo a respeito do ato, né, do suicídio.
A questão, o suicídio é um tabu, as pessoas não gostam de falar, escondem, às vezes acontece, a família não quer comentar. Existe um comportamento específico que demonstra que essa pessoa tem a tendência ao suicídio? Existe uma maneira de detectar isso?
Sim, o que acontece é o seguinte, existe uma construção até chegar o comportamento final de suicídio. Então, o que a gente sabe é que quando você tem uma rede que consiga prestar atenção nas dicas, você eventualmente pode interromper o processo. Geralmente, as pessoas vão avisando, não é? ou por alguns comportamentos que sinalizem que ela realmente tá, não está nada bem psiquicamente, ou por algumas atitudes, desde mudar testamento, bilhetes, frases soltas a respeito da finalidade, da função da vida. Então, essa atenção que demanda um tempo, esse é um dos grandes desafios, porque a pessoa precisa encontrar esse espaço. Nesse sentido, por exemplo, o CBV faz um trabalho fantástico.
Que é de escutar. Às vezes essa pessoa quer falar das aflições dela, sim, sim, do que ela está... E ela não tem quem a escute, né?
Sim, porque à medida em que ela começa a traçar um caminho que possa vir a dar no suicídio, ela começa a ter uma restrição mental, onde esse estreitamento faz com que ela cada vez menos veja chances de flexibilizar esse raciocínio, essa atitude. Então, quanto antes, como em tudo na medicina, na vida, quanto antes você detectar, prevenir, isso pode fazer uma diferença vital entre a pessoa continuar ou...
O que nós poderemos perceber das pessoas que estão próximas, que estão ao passo de cometer um suicídio? De que forma nós podemos detectar? Para ser um pouco mais objetiva, até para os nossos ouvintes terem que, se alguém está com essa situação, já podem ficar de sobreaviso.
Então, essa questão da escuta, essa é, na vida em geral, isso é muito importante, né? As pessoas, elas, por conta do tema suicídio, né, isso não é só da parte de quem está pensando em se suicidar, né? Da parte do pessoal que atende, né, por isso, de novo, a importância do CVV, existe uma dificuldade da equipe que devesse ouvir melhor em tentar identificar, captar essa sutileza. O problema ele tem alguns obstáculos, desde a questão da clandestinidade, a questão do tabu, a questão da equipe que deveria estar tentando pegar essa sutileza, e aquilo que eu falei há pouco, né? Pode desembocar no suicídio, como pode ser manifestação de outras patologias. A gente sabe que cerca de 95% a 97% desse comportamento tem como base um transtorno mental, né? Então, a pergunta é, em que medida a pessoa, entendo essa vulnerabilidade, ela nesse percurso, ou até antes dele, está sendo escutada, está sendo acompanhada? Então, se você sabe, por exemplo, que um familiar ou um grande amigo, né, ele começa a sinalizar, mesmo que frases soltas, ou ele está num processo de tratamento onde você sabe que ele oscila o humor, ou de repente aquela coisa dos teasers, né? Ele vai soltando dicas relacionadas ao morrer, até com um significado que extrapole o que realmente seja acabar com a vida, você mais ou menos você fica antenado, porque em paralelo ele tem uma série de comportamentos no dia a dia que fazem com que as pessoas antenadas, né, dentro desses obstáculos, quer dizer, é difícil de identificar, eu tenho restrições, é um tabu, é tudo para dar errado.
Correto.
Carlos, como funciona o trabalho do CVV? Conta para os nossos ouvintes, do momento em que a pessoa precisa de ajuda, o que ela faz e como vocês atendem essa pessoa. Muita gente não conhece esse trabalho, não sabem que tem um, né, que existe, que pode existir do outro lado ali uma pessoa que converse. E que mídias vocês utilizam hoje em dia para atender? Porque eu lembro que há alguns anos era só por telefone, né? A gente podia ligar, sim, sem se identificar, você podia falar horas com a pessoa, ela não perguntava nada da sua vida que você não quisesse contar. Quer dizer, é uma relação total de respeito, né? Apenas escutando o que a pessoa tem a dizer. E hoje em dia a gente tem diversas mídias, né? Diversos canais. Como é que o CVV também tem lidado com essas mídias?
Então, até voltando um pouquinho o que o doutor falou, os sintomas, né? Sinais, né? O que a gente, na vivência do CVV, a gente percebe é que o ser humano, nós todos, não temos o hábito... Nós temos o hábito de fazer exames de sangue, de pressão e temperatura, todos, né, endoscopia, nós fazemos tudo isso. Mas a parte emocional, a gente não olha.
E o suicídio é um problema de saúde pública, né?
Suicídio é, e no lado emocional, é onde vai nascer esse perigo, né? Esse lado emocional. Então, acho que o primeiro passo da prevenção seria um hábito mesmo de cada um de nós, do autoconhecimento, de tentar olhar para dentro de si, olhar naquele momento em que, caraca, hoje eu não estou bem. O que está acontecendo? Ir lá na raiz, não é fazer uma autoterapia, nem sei se existe essa palavra, mas começar a se perceber melhor. Então, assim, eu acho que essa proteção, essa rede de proteção, ela tem que começar, primeiro, cada um de nós, olhar para dentro de si. O que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Será que eu vou precisar de ajuda? Aí procura, né? Médico, psiquiatra, psicólogo, faz uma terapia, vai fazer ginástica, quer caminhar, tudo isso aí. Enfim, tem bastante coisa. E, além disso, a gente ampliar essa rede. As pessoas que estão próximas de mim, os meus familiares, os meus amigos. E o que o CVV faz é um passo a mais. É algumas pessoas que vão ser voluntários para ouvir anonimamente uma pessoa que ela não conhece. Então, essa rede de proteção, passando por esses três pontos, se a gente conseguisse, nós teríamos, inclusive, muito mais voluntários, que a gente está precisando muito mais ampliar essa escala, dada, digamos assim, a loucura que nós, né, estamos passando pelo mundo. Então, como é que funciona o CVV? Nós temos 72 unidades fixas, espalhadas pelo Brasil, 18 estados, mais Distrito Federal. Em algumas cidades, São Paulo tem mais, tem 4 ou 5, ABC, Santos, né? E além do posto físico que atende por telefone, pela internet, como Skype, ou com chat, ou por e-mail...
Ah, então hoje há mais formas.
Sim, ampliou. E o atendimento pessoal também. Então, o voluntário, em alguns determinados horários de cada unidade, pode acontecer o atendimento pessoal de quem procura o trabalho. Porque o trabalho é gratuito, mas a ligação ainda tem um custo. Hoje nós temos um número 141, que é um número de fácil memorização, que está valendo para o Brasil inteiro. Mas, sensibilizado e com a necessidade da prevenção do suicídio, o CVV, junto com o Ministério da Saúde e a Anatel, criaram um número novo, 188, que é um número de prevenção do suicídio que foi cedido para o CVV.
E que a pessoa, então,
trabalho.
Não paga ligação para...
Não paga nem de celular. E isso está acontecendo, por enquanto, está embrionando, está começando no estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, o 188 só funciona lá. E pode ser ligado, a pessoa pode ligar de qualquer telefone, inclusive celular, que não paga a ligação. E a gente percebeu, neste período, que as ligações dobraram. A procura pelo trabalho do CVV, usando esse número, dobrou. Então, o que isso nos leva? Que há uma necessidade latente das pessoas conversarem.
E que a questão econômica, às vezes, a impede.
E, às vezes, impede. Às vezes, ela impede, porque o trabalho é gratuito. Os voluntários fazem o trabalho de graça. É um plantão uma vez por semana, de 4 horas e meia. Inclusive, quem estiver ouvindo, quiser ser voluntário, é só acessar a página do CVV e se cadastrar, que é o cvv.org.br. Faz um cadastro e vê as unidades. Elas fazem um curso de, digamos, de preparação e seleção. Porque assim, eu quero ser voluntário e vou ser voluntário. Não, há uma seleção e o critério da seleção, ele passa primeiro pela autoavaliação.
A gente vai falar mais sobre o fantástico trabalho do CVV durante o programa. Eu só queria lembrar os ouvintes, esqueci de falar no comecinho, que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp, que é o 11 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 e 3253-4845. E agora também a gente vai chamar a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com uma reportagem sobre a mulher no mercado de trabalho. Mariana Cerati, de Brasília, tem as informações.
Superaram os homens em termos educacionais. Segundo dados do Banco Mundial, há 7% mais mulheres que homens nas escolas secundárias e 30% mais no ensino superior. Mas essa vantagem se reflete apenas parcialmente no mercado de trabalho regional. Em comparação com outras regiões em desenvolvimento, América Latina e Caribe são áreas com mais participação da mulher em papéis de gerência. Dados analisados pelo Banco Mundial entre 2010 e 2016 revelam que 39,8% das empresas da região têm uma mulher entre os donos, por exemplo. O percentual só é menor do que os do leste da Ásia e Pacífico e da Europa do Leste e Ásia Central. Por outro lado, a participação laboral da mulher nos 10 primeiros anos da década de 2000, quando a América Latina viveu alto crescimento econômico, aumentou apenas 3 pontos percentuais. Foi uma evolução tímida comparada com a que houve nos anos 1990. Nesse período, o percentual de mulheres que trabalhavam ou estavam ativamente buscando emprego passou de 53% a 62%, de acordo com o Centro de Estudos Distributivos, Trabalhistas e Sociais da Universidade de La Plata, da Argentina. As discrepâncias no mercado de trabalho, não só da América Latina, mas de todo o mundo, estão entre os alvos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 das Nações Unidas. O ODS 5 busca a igualdade entre os gêneros e o empoderamento de todas as mulheres na vida econômica, política e pública. Conquistar tais objetivos até 2030 promete ser um grande desafio, não só do ponto de vista legal, mas também prático. Em 60% de todos os países, falta legislação que garanta oportunidades iguais na hora da contratação, pagamento igual para tarefas com o mesmo valor e a chance de a mulher fazer o mesmo trabalho que o homem. E mais, 83% das empresas do mundo têm um homem como principal gerente. Outro obstáculo está na questão da licença maternidade. Embora quase todos os países deem esse direito às trabalhadoras, cerca de metade não garante que elas mantenham o cargo ao voltar ao trabalho. Tudo isso faz com que as mulheres tenham oportunidades econômicas limitadas, o que atrasa o desenvolvimento, como informa o Banco Mundial no estudo Indicadores de Desenvolvimento Global 2016. Em compensação, quando a mulher tem acesso a meios produtivos, ela conquista também uma forma de sair da pobreza, segundo a instituição. Do Banco Mundial para a Rádio ONU, Mariana Cerati.
Como a gente pode ver, o desafio de promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho é cada vez maior. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor e agora falando em esporte com Betinho Frangella. Hoje falando sobre os preparativos para as Paralimpíadas.
Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 começaram daqui uma semana. Do total de 2 milhões e meio de ingressos disponibilizados para Paralimpíadas, cerca de 1 milhão já foram comprados. As competições mais procuradas pelo público são as de natação, atletismo, basquete em cadeira de rodas, futebol de 5, judô e ciclismo de pista. Os ingressos têm um ótimo preço, sendo possível pagar somente R$10 para conhecer o Parque Olímpico. E mais do que apenas um grande evento esportivo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos levarão para o Rio de Janeiro mais acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência. Segundo a arquiteta Vanessa Goulart, diretora executiva do Centro Vida Independente, a cidade passou por muitas obras que ficarão marcadas como um legado para a cidade, como a padronização e a conservação de calçadas, criação de rampas e a instalação de piso tátil para cegos. Mas, apesar da cidade estar preparada, ainda falta muito para a cidade maravilhosa ser totalmente inclusiva. O quesito transporte é o que mais deixa a desejar. Segundo o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, os ônibus ainda são o maior obstáculo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Betinho Frangela, para o Observatório do Terceiro Setor.
Betinho. A gente volta aqui agora com a nossa conversa com o Wolf e com o Carlos e com o nosso colega colunista Franklin. Estamos falando hoje sobre suicídio e vamos voltar aqui às nossas perguntas aos convidados. Carlos, a gente estava falando aqui no intervalo, né, de perfis e de faixas etárias em que isso ocorre, estávamos falando dos estudantes, né, a questão das voltas às aulas, estava contando aqui que o 1º de setembro, né,
no Japão,
nos países do hemisfério norte que começam, né, que tem as férias mais longas durante o meio do ano, que é o verão deles, que quando eles retornam tem essa questão, né, de...
Porque tá muito focado no bullying, né? E é um tormento para uma criança, para um jovem, pensar, às vezes, que vai voltar para a escola e que vai passar por todo aquele sofrimento. Então, existem campanhas no Japão, principalmente, para amenizar isso e para acolher essas pessoas, esses jovens aí, de uma maneira a que seja diminuído esse número e, enfim, superada essa questão do bullying, que hoje, apesar de ter virado lei, continua pressionando muito o jovem. Né?
De que forma as redes sociais, a internet, influencia nessas questões do suicídio? Porque hoje a gente vê o bullying nas redes sociais a todo momento, há pessoas que até retiram perfis, são ameaçadas, são agredidas, pessoas que por terem um tipo físico ou pertencerem a uma certa etnia, elas sofrem esse tipo de bullying. Então, de que forma as redes sociais intensificaram essas questões?
Veja, a questão é tão intensa que recentemente, 2 meses atrás, o Facebook procurou o CVV e lançou um serviço que já existia nos Estados Unidos e na Austrália, que é para ajudar na prevenção. Então, o que ocorre? Hoje, quando uma pessoa, o Facebook tem uma equipe de plantão, enfim, para atender esses comunicados, e qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Na hora que você faz uma postagem, tem uma flechinha do lado direito da sua postagem, se você clicar ali, vai abrir, e você pode denunciar. E aquilo vai abrindo e chega assim, que aquilo está... Existe um perigo e é perguntado para a pessoa o que é que está acontecendo, o perigo de suicídio. Então, essa denúncia é feita para a equipe do Facebook e eles vão analisar. Se eles perceberem que existe, é mandada uma mensagem para aquela pessoa que deixou os sinais que o Dr. Wolf falou há pouco. Tristeza, aquelas mensagens, às vezes melancólicas, sinais indiretos, sutis ali dentro. E por isso que é importante que cada um de nós esteja atento. Essa denúncia, ao ser feita ali, a equipe do CVV, do Facebook, ela entra em contato com a pessoa, manda uma mensagem para ela, diz assim, olha, um amigo está preocupado com você, você gostaria de receber ajuda? E existem várias alternativas, né? Inclusive falar com o CVV. E aí ele já põe em contato, ou falar com algum amigo também. Então, diante dessa situação, o CVV hoje também está recebendo pessoas que foram redirecionadas, não só no Brasil, mas em alguns países de língua portuguesa.
Através das redes sociais.
Das redes sociais.
Então, as redes sociais podem ter o seu lado positivo.
Tem um lado positivo. É que nem uma faca. Não existe problema com uma faca. Se você usar ela adequadamente...
Tem que fazer bom uso delas.
Exatamente.
Wolf, sendo um problema de saúde pública, como, na sua opinião, a saúde do Brasil tem atendido a essas questões de suicídio? A gente está preparado para isso? Se as pessoas procuram o serviço público ou mesmo as clínicas particulares, como isso é visto dentro da saúde aqui no Brasil, da saúde?
Você sabe que o Brasil é um dos poucos países que tem uma estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Claro que isso passa por um operacional que passa por todo esse monte de dificuldade que é a saúde pública. Então, é claro que quanto mais ambientes de escuta a pessoa tiver, claro que facilita. Não é? Nós temos muita dificuldade porque os serviços em geral, eles são muito atolados mesmo. E quando vem uma situação dessas, requer um tempo e uma escuta e um espaço reservado que nem sempre existe e nem sempre o profissional está preparado. Eu não sei se vocês já viram, é muito comum a própria equipe que atende nessa situação mais aguda, de recém-tentativa e tal, se voltar contra o paciente. Né? Porque ele mexe com coisas muito íntimas da própria rede, por isso que há necessidade de um certo preparo. Então, não é incomum você se deparar com reações de medo, de negação, de raiva. Então, existe aquele que vai tentar fazer o que pode, então ele acolhe na linha, por exemplo, como do CVV, né? E dá um espaço para ele começar a falar, assim como tem aquele que vai simplificar. Isso passa, no seu lugar também eu me mataria, você não tem vergonha de dizer isso porque a vida é tão boa. Então, você tem de tudo. Você tem de tudo. Então, você pega um serviço atolado, todo mundo sobrecarregado, isso que vocês sabem, direto, né? Então, imagina numa situação mais delicada que demanda um aparato específico. Existem esses manuais que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria distribuiu, né? E que está dentro dessa campanha da Associação Brasileira contra a psicofobia.
E existe treinamento para esse tipo de atendimento? Profissionais da saúde são treinados especificamente para isso ou eles têm que apenas lidar com a situação?
O que acaba acontecendo, assim, esse é uma distorção na formação do, não só do médico, né? Geralmente acaba caindo para a área psi, né? Então é aquela história que vai cair no assistente social, no psicólogo, no psiquiatra, na terapia, né? Em geral, o médico, né, ele não tem capacitação, ele não se prepara para lidar com esses componentes. Ele tem muitas dificuldades, né? Porque mexe com uma área em que, não, teoricamente, não seria tão médica assim. Aí cai no próprio preconceito em relação à área psi, e aí fica um buraco enorme, né? E é uma situação essa do comportamento suicida que o tempo é muito importante, porque naquele momento pode fazer uma diferença.
Pode ser crucial.
Pode,
né,
ser crucial. Né?
Cada segundo
conta, né? Claro.
Você falou uma estatística de 75% no início na abertura, que ocorre em países subdesenvolvidos. Por quê? A gente tinha uma ilusão que antigamente eram os países nórdicos, aquela coisa toda, eles tomaram providências. Então, por exemplo, aquilo que o Dr. Wolf falou, assim, o clínico geral, digamos assim, o médico não é treinado. E ele seria o melhor filtro que tem, porque ele toma, no seu dia a dia, ele toma contato com as pessoas. Sim. A Alemanha, pelo que eu soube, a Alemanha tomou uma providência para a prevenção do suicídio. O estudante de medicina, ele é treinado desde o início, desde o berço lá da escola da medicina, ele é treinado. E isso fez diferença, porque ele é o primeiro que percebe todos os sinais. Porque muitas vezes, como o doutor falou, quando vai para a área psi, já tem um monte de barreiras. Né? Por exemplo, eu não sou doido, isso aí, aquelas barreiras. E a pessoa, quando ela é acolhida pelo seu médico, né, o médico de família, o pediatra, ele é mais acolhedor nesse sentido, porque já tem mais intimidade. Ah. E ele, se ele fosse treinado para perceber, tenho certeza que as nossas taxas cairiam muito.
A gente vai só dar um intervalozinho aqui na nossa conversa. A gente está na linha com a nossa editora das redes sociais, a Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Ana.
A Josi
Boa
vai
tarde.
Falar da... Oi, desculpe. A gente vai falar das novidades das redes. Josi, o que a gente tem de novidade essa semana?
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Essa semana nós continuamos com a nossa campanha Direitos Humanos São Direitos para Todos. A ideia é divulgar uma série de conteúdos nos próximos meses que ajudem as pessoas a compreenderem o que são de fato os direitos humanos, mostrando como eles são abrangentes e entram aí questões como educação, saneamento básico e várias outras. E nesses primeiros 10 dias de campanha, nós já conseguimos alcançar mais de 150 mil pessoas. Outra novidade que nós divulgamos nas redes sociais esta semana é que a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, está promovendo em São Paulo uma série de minicursos sobre como captar com indivíduos. Então, desde aquela abordagem em locais públicos até a mala direta, as atividades têm foco nessa captação individualmente e começam dia 27 de setembro aqui em São Paulo. E outro evento também que nós acabamos de colocar na nossa agenda é um congresso internacional contra a pobreza infantil, que ocorrerá na Unifesp aqui em São Paulo nos dias 13 e 14 de outubro e que já está com as inscrições abertas. E aí quem não é de São Paulo pode optar por se inscrever e assistir online ao evento. Para essas e outras informações e mais detalhes sobre esses assuntos que eu citei aqui, basta acessar o nosso site, observatório3setor.com.br, ou a nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Mais alguma novidade, José?
Não, por hoje falta essa.
Então, obrigada, boa tarde. A gente aproveita para convidar os nossos convidados para curtir a nossa página e acompanhar essa campanha sobre os direitos humanos, que está atraindo muita gente nas redes sociais, e também, certamente, para escutar o programa que vai estar nas redes sociais e a campanha do CVV mais tarde. Não é isso, Josi?
Sim, a partir de umas 5, 6 da tarde, o programa já deve estar disponível no Facebook e no nosso portal.
Obrigada, boa tarde, até a próxima semana.
Obrigada, até a próxima.
E agora a gente vai chamar o nosso comercial e volta daqui a pouquinho.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor e agora a gente vai conversar com o Marcos Kiesel, consultor estratégico e fundador do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre voluntariado com investimento social.
O Marcos daqui a pouquinho vai falar conosco, né? Enquanto
ele está
no contato, estão acertando o contato. Enquanto isso, eu tenho aqui um comentário, quer dizer, aliás, vou levantar aqui um fato que aconteceu essa semana, né, com relação ao suicídio, né? Nós tivemos dois casos assim bastante
emblemáticos.
Um no Rio de Janeiro, que foi o caso de um engenheiro, né, que acabou assassinando a família, depois ele se suicidou. E o caso de um motoboy aqui em São Paulo, que foi no Fórum Trabalhista, lá na Barra Funda, e ele suicidou, se atirou do 13º andar junto com
um filho de 4 anos.
Né? Bom, no caso do médico, tem um psicanalista lá no Rio de Janeiro, né, que foi do Rio, que fizeram o contato, né, que fizeram contato com ele para perguntar sobre essa situação. E aí foi publicado no jornal Estado de São Paulo. O engenheiro empresário, né, Boa Coutinho Oliveira Júnior, possivelmente vivia um quadro de depressão. Na análise do psiquiatra Jorge Jaber, e segundo o psicanalista Luiz Alberto Pi, ele disse que acredita que o Oliveira Júnior, né, o engenheiro, agiu motivado por vaidade, autoritarismo e arrogância, por tomar para si o direito de selar o destino da mulher e dos dois filhos. Eu achei um pouco, digamos, pesado a análise do ilustre psicanalista, do Luiz Pi. O que o Wolf e Carlos acham dessa análise feita pelo psicanalista?
Eu acho, assim, até pela função de psicanalista, ele dá uma interpretação para aquilo que no íntimo possa ter acontecido. Para nós, né, isso valeria se o que se suicida tivesse o direito até de fazer uma elaboração,
se
elaborar. Pode até ser que isso fizesse parte do pacote. Mas quando você fala que ele está num nível de depressão, onde existe uma associação de fatos terríveis, esse tipo de elaboração pode fazer sentido na teoria, mas na hora, naquele momento, não funciona. Então, imagina que você tem uma frase que fala: enquanto há vida, há esperança, não é? No caso do suicídio, é o contrário: enquanto houver esperança, há vida. Então, numa situação de forte desesperança, uma coisa aguda, onde ele está numa visão de túnel, né, onde ele não vê outra saída, principalmente se ele não tiver flexibilidade para lidar com isso, e ele tiver os meios à mão, seja o décimo andar, ou uma faca, ou uma arma, ele corre o risco de tentar o suicídio.
A gente vai retornar para esse assunto, inclusive, para saber sobre como a crise mundial, crise financeira, afeta a vida das pessoas nesse sentido. Mas antes, vamos voltar agora, sim, com o Marcos Kissel, nosso consultor estratégico e fundador do IDES e nosso colunista. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, como vai?
Tudo bem? Hoje você vai falar sobre voluntariado como investimento social, não é isso?
Isso, porque o tema que está sendo trabalhado tem um forte componente dos voluntários atuando nos seus âmbitos de vida, né? E eu queria chamar a atenção porque houve um estudo particularmente importante que foi feito no final de 2014 e divulgado ano passado, mas que não recebeu a devida atenção, acho que, da nossa sociedade, né? E eu queria dividir com os nossos ouvintes o estudo que a Fundação Itaú Social fez com o Instituto Datafolha, em que eles trabalharam um pouco informações sobre o voluntariado. E uma das coisas que a gente percebeu é como ainda está o Brasil numa etapa muito rudimentar de usar o voluntariado, né? Apenas 3 de cada 10 brasileiros já realizaram alguma ação voluntária na vida, né? E alguns desses indivíduos que não doaram alegavam nesse estudo falta de tempo como o mais predominante. O segundo grupo mais predominante por não ser voluntário é que nunca foram convidados. Um terceiro grupo nunca pensaram nessa possibilidade. E teve até um grupo que alegou que não sabia onde obter informações a respeito, né? E uma das coisas que chamou atenção nessa pesquisa foi o que se refere ao jovem brasileiro com relação ao voluntariado. Somente 7% dos jovens brasileiros são voluntários, enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 62%, né? E esse número é interessante porque tem um outro estudo feito por uma Faculdade de Psicologia da Universidade lá de Chicago, que coloca muito claramente que o voluntário, enquanto jovem, se torna o filantropo quando se torna adulto. Em outras palavras, quando o indivíduo tem a vivacidade física, ele doa o que ele tem de melhor, que é ele mesmo. Quando ele se torna idoso, ele passa a ser o doador de dinheiro. 80% dos doadores de dinheiro foram indivíduos que foram voluntários enquanto jovens, né? Outro tema que chama atenção essa pesquisa é com relação a alguns entendimentos que ficaram claros, né? O que determina fundamentalmente esse voluntariado são 3 fatores. Primeiro, a vontade de servir, é o livre-arbítrio. Segundo, são indivíduos que mostram que não têm motivações financeiras para poder fazer isso, né? E sempre põem em conta o benefício do terceiro. E o terceiro ponto que é importante é que esses indivíduos, eles sempre encontram uma oportunidade no seu dia a dia de realizar a atividade voluntária. Portanto, a atividade voluntária é colocada como um dos elementos básicos de como ele vai usar o dia a dia dele, né?
E, Marcos, como é que você estava falando do quadro aqui no Brasil, né? Que ainda não é muito promissor. E como é que a gente muda isso aqui no Brasil?
Pois é, aí vem um problema interessante, né? Que nós temos várias percepções errôneas com relação ao voluntariado no Brasil que tem que ser modificado. Primeiro, alguns voluntários acham que isso ocorre através de ONGs formais, estruturadas, legalmente reconhecidas, né? De tal maneira que você acha que o voluntariado dependia de uma estrutura formal para você ser voluntário. Quando, na verdade, o voluntariado pode ocorrer em qualquer circunstância, nos ambientes onde o indivíduo normalmente frequenta, simplesmente se ele fizer um olhar da necessidade do outro e querer participar dando o que ele tem de talento, o que ele tem de conhecimento, o que ele tem de vontade para poder participar. Segundo a percepção errônea, é que você acha que isso só ocorre dentro da sociedade civil. achando que ação voluntária é uma ação que ocorre por fora das estruturas regulares. Você pode ter ação voluntária dentro do próprio setor público, próprio setor empresarial, simplesmente porque a ação voluntária ocorre onde o voluntário estiver e a necessidade aparece. A terceira percepção errônea é que quem faz o voluntariado, é porque já é bem educado, é afortunado, tem mais tempo, né? Quando, na verdade, você hoje sabe que muitas das pessoas que são pessoas que têm uma vida difícil são aquelas que, na verdade, põem mais tempo para trabalhar com o próximo, né? E isso ocorre muito nas classes mais baixas da sociedade, em que você pode ver quando pega, por exemplo, um fogo numa favela, o indivíduo tem um acolhimento num outro barraco, com aquilo que o outro tem para servir e ajuda na hora que tem que ser ajudado, né? Outra percepção errada é que isso é um domínio de amadores, né? Que são pessoas que, por não saber fazer outras coisas, servem como voluntário. Isso está errado, porque hoje está mostrando claramente que os profissionais diferenciados em diferentes áreas de ação, seja como advogado, seja como médico, seja como psicólogos, etc., eles têm a sua atividade voluntária claramente definida no seu trabalho, né?
Muito bem, Marcos. A gente vai ter que hoje a gente vai ter que ser mais breve na sua participação, porque a gente está com um tempo mais curto aqui, mas a gente agradece muito suas colocações e até a semana que vem.
Muito obrigado.
Um abraço. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta hoje com o nosso programa falando sobre suicídio. Eu tinha uma pergunta que tinha deixado no ar aqui antes da entrada do nosso colunista e queria perguntar para vocês, essa crise que é mundial, crise financeira, crise econômica e social aqui no Brasil, causou bastante impacto nessa questão? Há mais pessoas cometendo suicídio por conta disso? Há estatísticas?
Então, até voltando ao caso do engenheiro, né, que se suicidou lá no Rio de Janeiro, né? E, veja, a gente costuma dizer que, o doutor já falou aqui, o doutor Wolf já falou, que é todo um processo, né? E para nós é muito claro no trabalho do CVV que a maior parte dos nossos atendimentos, as pessoas nos procuram no momento em que dá gota d'água, na hora que está quase transbordando o copo. É o último pedido, a última esperança de socorro que ela tem, ela nos procura, porque não tem, ela já esgotou tudo. Mas esse processo anterior é construído ao longo do tempo. E cada um de nós, nós não sabemos dentro de nós a nossa capacidade de reprimir emoções, de armazenar essas emoções reprimidas. Nós não sabemos, nós não nos conhecemos, não temos essa medição da capacidade. Aquilo que nós propomos é que, já que a gente não sabe o tamanho, e também não sabe o tamanho da gota d'água que vai chegar, a gente propõe que a gente procure esvaziar o copo. A gente está mais longe da beirada para transbordar. E a crise econômica, como outras crises que acontecem, elas acontecem na vida das pessoas, muitas vezes, inesperadamente. Então, não é o fato de que uma pessoa foi mandada embora do emprego que ela vai procurar esse caminho. Por outro lado, pode acontecer com ela, mas depende de quem, do processo que você estava. Se você já estava quase transbordando aquilo, pode ser o gatilho final em a gota d'água.
Vamos passar aqui para as perguntas dos ouvintes, a gente tem várias aqui. A Isabel de Santana, pergunta, as pessoas que ligam ao CVV querem mesmo se matar ou querem somente desabafar, conversar?
As pessoas, elas não querem, elas querem viver. Por isso que elas ligam para a gente. Elas não querem morrer, elas querem viver. E o que nós fazemos não é tratar de morte, é tratar de vida. De facilitar que esse pedido de socorro, que a pessoa ela procure, ela tenha calma naquele momento, esvazie a sua atenção, ela é acolhida num lugar com respeito, sem direcionamento nenhum, sem julgamento, e muitas vezes a pessoa já está cansada de minimizarem o problema dela. Isso aí não é nada, só que para ela, um grãozinho de areia para ela é uma montanha intransponível naquele momento. Então o que nós oferecemos para ela é aquele momento, digamos que de carinho mesmo, de atenção e de respeito, para que ela esvazie aquela atenção, para depois ela encontrar um caminho, uma ajuda médica, ajuda de um amigo.
Aquela conversa pode ser uma reflexão para mudar o rumo,
ela
né?
Ela reflete naquele momento e, às vezes, ela entra desesperada, ela fala assim, mas que bobagem que eu ia fazer, né?
O Carlos Henrique, da Vila Buarque, pergunta, como identificar um comportamento suicida? A gente já falou isso antes, mas eu gostaria que vocês respondessem para o nosso ouvinte, por favor.
Então, na convivência, fazendo parte do círculo mais próximo da pessoa, sabe-se que, como você tem uma alta incidência de quadros de natureza emocional, transtornos mentais, quase sempre as pessoas mais próximas elas têm uma sinalização de que é uma pessoa, digamos assim, mais vulnerável, teoricamente. Pode levar a esse caminho do suicídio ou não, né? Então, é aquilo que ele estava falando. Eu acho assim, a capacidade de escuta que existe hoje, não é só em termos de recursos sociais, mas de intrafamiliarmente, está muito baixa. Isso vai se misturar a uma correria do dia a dia, onde as coisas são banalizadas. Então, a pergunta assim, será que ela quer se matar mesmo? É muito dessa atitude que, em algumas ocasiões, faz com que a pessoa não se sinta ouvida e pronto. Nem aqui eu tive espaço para ser levado a sério.
E as pessoas estão com cada vez menos tempo para conversarem, né? Ou ela está num computador, ou está fazendo, ou está jogando videogame, ou está fazendo
rápido,
contas, ou preocupada com o trabalho.
E esse pedido, às vezes, de ajuda, tem que ser naquele momento. Depois, pode ser tarde. E um dos exemplos claros, que são os maiores picos de suicídio, é o homem idoso, né? Ele naquele ponto, ele fica muito vulnerável, porque ele deixou de ser o provedor da casa. As opiniões dele já são meio que subvalorizadas. Ninguém dá muita atenção. Então, essas pessoas merecem um carinho especial.
E a nossa
porque
sociedade,
todos nós vamos ficar veinhos.
E a nossa sociedade tem a tendência a desrespeitar, a desprezar essa faixa etária.
Não,
né?
não é mais produtiva.
O isolamento social, ele é... Aliás, tem um vídeo que roda e de um palestrante numa universidade americana, ele falava claramente, né, que no início da carreira todo mundo colocava a fama ou o dinheiro como proposta para se dar bem na vida, né? E eles vão seguindo esse pessoal durante vários anos e ele chega à conclusão de que não é nada disso. É a questão do social, dos amigos, da intimidade. Sem isso, você pode ser famoso, você pode ser milionário, você não é feliz.
Vamos, tem a pergunta da Thalita aqui do bairro do Limão, para o Carlos. Algum curso para ser um voluntário do CVV?
Sim. A pessoa que tem interesse e atualmente com essa ampliação até da difusão do Setembro Amarelo, é uma campanha que a gente está promovendo junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com o Conselho Federal de Medicina, há uma procura do serviço do CVV, né? A ampliação que nós temos também pela internet. Então, quem quiser ser voluntário, ele entra no nosso site, que é o cvv.org.br, e se inscreve. Lá vai ter uma lista de lugares que tem os cursos, os horários. É uma carga horária de 36 horas, mais ou menos, onde a pessoa também, o principal critério é a autoavaliação. A pessoa vai olhar e falar assim, será que eu sirvo para fazer isso? Será que eu estou em condições, nesse momento da minha vida, de fazer isso? Não só de disponibilidade de tempo, mas disponibilidade emocional, porque o voluntário também é um pouco exigido do voluntário.
E que tem que escutar todas essas
questões. Que ele se autoavalie, que ele se perceba.
Não é necessário ter uma formação universitária?
Não, na nossa ficha de inscrição não pergunta nem religião, nem profissão. Só tem que ter mais de 18 anos, passa por um curso de 13, 14 encontros e 3 horas de duração cada um. E depois é feito, ele vai para um plantão, se passar por esse, digamos, autoavaliação e avaliação também de quem está junto, passa por um plantão acompanhado com outro voluntário, até ele decolar e se sentir seguro para fazer o atendimento sozinho. Ninguém fica na linha escutando se ele está fazendo certo ou fazendo errado. Tá? Porque não existe certo ou errado. Existe o acolhimento que a gente se propõe a fazer na pessoa. É de pessoa para pessoa. Então, não necessita de profissão. Até o doutor Wolf falou assim, estudante da área de saúde mental ajudaria. Não sei. Porque não depende de profissão. Depende da pessoa querer doar um pouco do seu tempo para acolher o próximo. É um exercício de altruísmo e fraternidade. É o que nós oferecemos.
Eu tenho mais uma pergunta aqui do João Carlos de Cerqueira César. Por que tantos jovens estão tentando o suicídio?
Então, a relação com os jovens, a gente tem percebido, até pelos pedidos que a gente recebe de ajuda, que existe fatores como que o doutor já falou, né? O consumo de drogas, ele ajuda a acelerar esse processo, não que seja primordial, mas ele está presente na maior parte dos casos, distúrbios mentais. A gente percebe que as famílias mudaram o perfil. Então, hoje nós temos um perfil familiar diferente. Então, são filhos de mais do que um casamento, e conciliar essas datas dentro da família, essa atenção, aí começa a se medir se eu dou mais atenção para um, se é para outro, e muitas vezes não é que isso seja feito, mas a pessoa sente que isso acontece, e ela começa a se isolar, e ela não se comunica. E o outro lado, a comunicação do tempo, que a gente falou, todo mundo ocupado com redes sociais, e a gente tem dificuldade de compartilhar essa conversa na calçada que existia, que a gente tanto fala saudosistamente, né? De conversar, de acolher, de olhar nos olhos e abraçar.
Do ponto de vista da psicanálise, esse perfil dos jovens, ele tem sido observado?
Tem. Inclusive, na literatura, hoje em dia, a faixa... Antigamente, se observava muito no idoso, né? Hoje migrou para uma faixa de 15 a 34 anos, o pico de incidência, né? Eu estava falando no início sobre a repercussão. Tem um trabalho na literatura que fala que para cada tentativa de suicídio, 4 não são notificadas. E para cada evento desse, 6 pessoas são envolvidas, né? Então, imagina se 1 milhão de pessoas tentam suicídio e se calcula que de 10 a 20 vezes mais tem pessoas que tentam suicídio e multiplicar por 6, vê o tamanho da encrenca.
Uhum.
Não é uma coisa localizada, só a pessoa que faz, que comete ou tenta o suicídio. É um em volta, um entorno muito, muito comprometedor.
Eu tenho outra pergunta aqui da Maria Cristina, que na verdade já foi respondida. É verdade que uma pessoa que fala que vai se matar não está realmente planejando. Cristina, o Carlos respondeu isso há pouco, e o Wolf também. Então, acredito que você esteja escutando, e a gente não vai repetir a pergunta por uma questão de tempo. A gente está quase acabando o programa. Eu ia pedir para o Franklin, o nosso colunista, dar a sua dica de cultura bem brevemente.
Sim,
a gente vai acabar o programa agora.
A dica de cultura super rápida é sobre a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Vai encerrar agora domingo, dia 4. E eu convido a todos os nossos ouvintes que, e os convidados aqui do programa, a própria Ana, que visitem a Bienal. Eu, inclusive, terminando aqui o programa, vou para a Bienal do Livro fazer a minha visita, como eu faço em todas as Bienais do Livro. É um momento único para aquela pessoa que está buscando um livro que não encontra nas livrarias, encontrar na Bienal do Livro.
É isso aí.
A Bienal do Livro, só para finalizar, pavilhão do Anhembi, em São Paulo.
Isso aí, ouvintes, vamos ler, nos informar. O Observatório do Terceiro Setor está terminando e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o Wolf Singel, que é psiquiatra, nutricional, membro da Associação Paulista de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Carlos Corrêa, que é voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, e que deu importantes informações sobre o serviço, que as pessoas podem procurar. E qual é o site de novo, Carlos?
Então, as pessoas podem nos encontrar através do Facebook, que é o CVV141, ou do Facebook do Setembro Amarelo. E lá tem todas as informações, tem informações do blog, é só curtir a nossa página.
Ok, e também agradecer ao nosso colega, o Franklin Valverde, jornalista, nosso colunista, pela presença e por me ajudar aqui na apresentação do programa na ausência do Joel, que volta na semana que vem. A produção do programa é de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. E você não pode perder todas as quartas-feiras o nosso programa na TV Aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Nosso programa de TV, que tem exibido nessa semana, a entrevista com o nosso colunista Silvio Cátia Bava, o diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.